Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles.
E eu sou a Maíra Machado.
E esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Hoje a gente vai tratar sobre um dos mais brilhantes revolucionários da história, que foi um fiel companheiro do Marx e decisivo para o desenvolvimento do socialismo científico e do método do materialismo histórico e dialético. A gente está falando de ninguém menos que o alemão Friedrich Engels, que não só acompanhou e escreveu com Marx obras como o Manifesto do Partido Comunista, como também teve o papel de organizar e publicar os escritos de Marx após a sua morte, como os livros do Capital. Que responsabilidade, não? E é claro que só poderia ser dada para alguém como Engels, né? E o que ele tem a ver com a luta das mulheres vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes de começar, eu queria dizer que essa semana a gente teve uma imagem de um tema que a gente trata muito aqui no podcast. São as mulheres negras as que mais pagam pela crise capitalista no nosso país. A gente viu no litoral de São Paulo uma jovem negra que morreu queimada porque não tinha dinheiro para comprar o gás de cozinha e se acidentou cozinhando com álcool. Esse é o Brasil do Bolsonaro e do Mourão, e é essa realidade que a gente precisa enfrentar com a luta das mulheres, dos negros e da classe trabalhadora. Angélica, presente.
Presente sempre. Bom, sobre o tema de hoje, Engels foi um dos pioneiros em buscar compreender a origem da família, justamente para tentar entender de onde veio a opressão à mulher. Já que, como a gente já tratou aqui, o machismo, o patriarcado, não são coisas naturais, que existem desde que o mundo é mundo. Essas opressões, assim como o racismo, têm história. E o Engels é um dos imprescindíveis para entender isso e contribuir para a nossa luta atual contra o machismo e o capitalismo. E para nos ajudar nessa tarefa maravilhosa, nós chamamos aqui a Patrícia Galvão, que nós vamos chamar de Paty, que é trabalhadora da USP e é parte da seção de gênero e sexualidade do Esquerda Diário, que já convido a todos a conhecer. Dá um oi pra gente, Paty.
Oi, gente, é um prazer estar de volta.
Bem-vinda, Paty.
Sempre a gente adora você aqui. E eu não queria deixar de falar que justamente sobre essa grande parceria, essa dupla genial, Marx e Engels, as edições Iskra vão publicar em breve Marx e Engels, uma biografia do David Ryazanov, que foi um militante bolchevique e que você já pode ir reservando o seu.
E também dizer, né, Má, que a gente lançou a caixinha de perguntas no nosso Instagram e quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, é só entrar lá e colocar. E, aliás, para a gente começar, né, a professora Joselita Santiago perguntou se o patriarcado veio antes do capitalismo. E esse vai ser o episódio perfeito para a gente responder essa pergunta. Então, vamos começar?
Bora!
Paty, você pode começar dizendo para a gente quem que foi o Engels?
Com certeza! Primeiro, acho que a pergunta da Joselita é pertinente pra caramba pra esse episódio, porque é justamente o Engels que vai desvendar essa questão, né? E é um prazer pra mim enorme poder falar desse revolucionário incrível que foi o Friedrich Engels, né? Ele era conhecido como general justamente pelas qualidades que ele tinha como estrategista de pensar os processos revolucionários, né? Ele vai nascer no que a gente chamava de Reino da Prússia, né? Que hoje vai se fundir na Alemanha, né? Que vai formar a Alemanha em 1871, né? E ele nasce na cidade de Barnim em 1820, eu tô com 900 na cabeça, mas 1820, né? Numa região que até hoje é conhecida como Renânia, que é uma região que desde o século XIX, né? Já tinha uma burguesia industrial em ascensão. Já tinha uma forte burguesia se consolidando ali, né? E, consequência disso, uma classe operária também em formação, né? Da qual isso é importante justamente porque vai influenciar o Engels na sua própria visão de mundo. O Engels, inclusive, nasce de uma família de ricos industriais burgueses que era bastante religiosa, de orientação protestante. A relação dele com a família, né, especialmente com o pai, ela vai ser bastante conflituosa. Primeiro porque o pai ele vai tentar de tudo para inserir o filho, né, no mundo do comércio, né, no mundo dos negócios e da indústria. E o Engels ele vai tomando um caminho totalmente oposto. Né? Em 42, o pai dele manda ele para Manchester para cuidar de um escritório onde ficava uma das fábricas que o pai era sócio, né? E nesse processo de trabalhar nesse escritório, ele vai conhecer a situação da classe trabalhadora inglesa e vai ficar escandalizado. Ele, inclusive, vai conhecer a companheira de vida dele, né? E a partir desse contato com os trabalhadores, é que ele vai escrever, inclusive, uma das obras importantíssimas dele, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Além disso, ele era um estudioso e um leitor ávido, né, por filosofia. Ele vai se dedicar, inclusive, a estudar filosofia e não administração, como a família queria, né? E se debruçar sobre, principalmente sobre os filósofos chamados idealistas, né, como Hegel e os seus seguidores na época, que formavam ali uma corrente de pensamento razoavelmente hegemônica até então, né? Esses primeiros estudos do Engels vão ser fundamentais tanto para o Engels quanto para o Marx, né? Que também começa a sua experiência no sentido de elaborar a sua teoria, né? A partir dos idealistas e da teoria do Hegel. Nessa época também é que o Marx e o Engels vão selar uma parceria que vai se dar para a vida toda, né? O Marx vai encontrar no Engels um importante interlocutor e amigo mesmo, né? Amigo de coração, assim, né? De camaradagem profunda. E juntos eles vão produzir obras que são monumentais para a história da humanidade, né? A primeira delas, inclusive, é justamente um combate contra os hegelianos, né? Contra os idealistas, né? Que o livro foi chamado de A Sagrada Família, né? Em alusão a esse pequeno grupo, né? Que é um livro fantástico, né? Que ali é um debate de ideias bastante vivo, né? Mordaz, com ironia e tudo mais, mas é bastante ilustrativo do espírito questionador que vai caracterizar o marxismo, né? E assim como Marx, o Engels ele busca não só ser testemunha da história, né? Como se ele estivesse por cima analisando tudo, mas não se metendo em nada, né? Aliás, aqueles que tentam pintar tanto Marx como Engels como intelectuais de gabinete, né, não poderiam estar mais equivocados. Foram grandes organizadores e revolucionários, né, desde a Liga dos Justos, onde eles vão integrar essa primeira forma de organização e vão estabelecer ali debates fundamentais sobre estratégia, até a fundação da Liga dos Comunistas, que vai tentar aglutinar os trabalhadores ali da Europa como um todo. Depois, em 47, né, o Engels, como parte inclusive da Liga dos Comunistas, ele vai fazer o primeiro rascunho do que seria o Manifesto do Partido Comunista, né, que é o livro mais lido depois da Bíblia no mundo, né? Esse primeiro rascunho que vai servir de... Oi?
Não, falei maravilhoso, né? Que é o livro mais lido depois da Bíblia.
Não, sim, totalmente. Então, e eu tenho certeza que vários jovens com aquela sementinha subversiva, como eu, né, que eu li ele aos 18 anos, logo que tinha internet, porque eu sou bem velhinha, né? Logo que tinha internet, assim, a primeira coisa que eu fui pesquisar é o Manifesto Comunista. Então, é um livro, de fato, que é um legado para a humanidade sem precedentes, assim. Acho que mudou a vida e a visão de muita gente, até de quem não é comunista, se chacoalhou ali.
Você sabe,
né?
Paty, só te cortando de novo, que eu brinco, claro. Eu brinco com os meus alunos e falando isso. Eu falo, gente, qual é um dos livros mais lidos da história da humanidade? Aí eu falo, é o Manifesto do Partido Comunista. Eles, caramba, Pro, não acredito. Pois é, gente, vocês têm que ler também.
Mano, é uma coisa assim de louco, né? E o primeiro rascunho que vai servir de base pro Marx finalizar o manifesto vai ser escrito pelo Engels, mas que depois vai ser aprimorado pelo Marx, mas esses primeiros escritos do Engels vai ser publicado com o nome de Princípios Básicos do Comunismo, né, onde ele faz ali perguntas fundamentais para ajudar os trabalhadores a entenderem, né, o que seria o comunismo, esse fantasma do comunismo tão combatido pela burguesia, né? Mostrando, inclusive, que a relação que vai ter entre as ideias comunistas e os próprios trabalhadores, né? Além disso, o Engels ele vai fundar, junto com Marx, né, a Primeira Internacional em 1864, que é a primeira tentativa de formar um Partido Internacional da Revolução. E depois, já com Marx já tendo falecido, né, ele fundou a Segunda Internacional em 1889, né, um pouco antes de falecer. É, mas ele foi bastante atuante nos processos de luta da Primavera dos Povos, né, na Prússia, nos levantes que vão culminar com a unificação em 1871. Ele foi importante estrategista e combatente, acompanhou de perto também, trocando cartas, análises, a Comuna de Paris, né, trocando cartas com os comunards que estavam ali em luta. E a última obra dele, né, que acho que é o grande legado para a luta das mulheres que o Engels deixa, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele por si só é quase um testamento mesmo do Engels, né, e uma herança que ele deixa para a humanidade para pensar a origem da opressão da mulher em relação à exploração capitalista, né?
Sim, Paty. Nossa, esse livro maravilhoso, né? A gente sempre fala dele aqui, mas hoje vamos falar muito mais. E depois dessa apresentação espetacular aí que você fez sobre quem foi o Engels, eu queria colocar um pouco sobre o encontro que a gente quer fazer aqui, né? Do Engels com o feminismo. Ou melhor, com a questão da mulher. Eu estava ouvindo para preparar aqui esse episódio, mais uma vez, o episódio 17 aqui do nosso podcast, que é sobre o feminismo em Marx, que inclusive... Patrícia Galvão, que tá aqui entre nós, né, gente?
Nossa, foi maravilhoso participar desse episódio.
É um dos melhores episódios, recomendo para quem não ouviu, para escutar. Inclusive, aproveitando a deixa, Paty, sem querer aqui falar muito de você, mas aproveitando o momento, a Patrícia Galvão, aqui a Paty, gente, faz um curso muito bom no campus virtual, né, do Esquerda Diário, que é sobre o Manifesto Comunista, que eu recomendo muito também. Que vocês escutem, tá excelente. Mas enfim, voltando ao ponto aqui, né, nesse episódio, que não é sobre a Patrícia, é sobre o Engels, a gente retoma lá no episódio sobre o Marx bastante coisas sobre o Engels, né? Porque como a Paty já falou, eles foram super parceirões, assim, né? Camaradas de vida, né? Não somente de vida, mas também do materialismo histórico, da construção do Partido Revolucionário. E a gente vai falar mais do Marx também, né? Obviamente, daqui a pouco. Mas eu acho interessante, já a partir dessa ligação entre eles dois, justamente porque esses dois revolucionários se jogaram com tudo na tarefa de entender o funcionamento do capital. E era impossível, né, gente, que nesse processo eles não esbarrassem na situação de vida da mulher trabalhadora. E esse encontro do Engels com as condições de vida da mulher trabalhadora é muito bem apresentado no livro clássico, né, um dos mais clássicos do marxismo, né, aquela que ama o Engels, né, eu... que é justamente A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1845 e ele é dedicado às classes trabalhadoras da Grã-Bretanha, na apresentação do Engels, né? E ali ele explica que ele viveu entre os operários e ele se embrenhou mesmo, assim, nas condições de vida dessa classe, que ele viu, né, segundo ele, o seu mundo inteiramente transformado em cerca de 60 anos, assim, né, com a introdução das máquinas e do deslocamento de milhares de pessoas dos campos para a cidade, uma mudança completa no modo de vida, né, e a situação de extrema miséria que a classe trabalhadora foi obrigada a se submeter com o avanço do capitalismo. Eu mesma, estudando agora para o episódio, fiquei assim, chocada que realmente assim, o mundo virou de cabeça para baixo, né? A gente tem 60 anos, assim, foi muito pouco tempo para tudo ter se transformado. De uma história que é recente, né?
E oi, você ficou chocada, diga. E presa no livro, né? Porque eu vou contar aqui para os nossos ouvintes que a gente estava te procurando e você falava assim, gente, não consigo, eu sou... porque eu tô presa lendo esse livro, que é maravilhoso.
Não, ele é muito ilustrativo. Sim. Mesmo, né? Você fica chocado. E pra quem tá estudando história e tudo mais, né? Você vê ele falando da situação das classes trabalhadoras enquanto estuda lá as mariposas de Manchester e tudo mais, que é a lição básica ali dos livros de história do ensino médio, né? Você fica chocado mesmo.
Sim, e também é chocante de pensar que, assim, ele escreveu em 1845, né? Tipo, é muito recente também, né, gente? Isso que eu fico pensando. Nossa, sim. É muito recente, assim. Mas, enfim, eu adoro esse livro. Foi uma alegria pra mim retomar esse livro pra fazer esse episódio. Eu achei interessante várias coisas, assim, nessa retomada. Uma é que já naquela época, o Engels fala da degradação ambiental, né? Por exemplo, falando... do que a produção capitalista gerava. Então, assim, é muito louco. Como, tipo, naquele momento já se percebia o que os capitalistas iam fazer com o mundo, né? Que hoje a gente se encontra nessa situação, né? Que é caos total em relação à questão ambiental. Mas, além disso, ele fala já aí, né? Da degradação completa das relações familiares e das heranças culturais também, né? Eu acho que esse livro é realmente muito forte, gente. Que faz uma denúncia muito grande da miséria capitalista, da sede de lucro da burguesia e da crescente e aparente desigualdade social que já em 1845 era brutal. Ele fala numa passagem, né, vou aqui abrir uma aspas para o Engels, né? Ele fala assim: a Revolução Industrial completou a transformação dos trabalhadores em puras e simples máquinas, arrancando-lhes das mãos os últimos restos da atividade autônoma. Mais precisamente por isso, incitando-os a pensar e exigir uma condição humana. Fecha aí aspas. E realmente, gente, quando ele relata as condições das casas e da vida, mas em geral mesmo da classe trabalhadora, é muito marcante como não eram condições humanas, né? Digamos assim. Ele conta que durante o período que ele passou na Inglaterra, ele viu dezenas de pessoas morrerem de fome diretamente. Eu acho que esses relatos eles servem muito para bater naquele pessoal que defende o capitalismo e a burguesia como os poderosos naturais, sem saber nada do processo histórico que levou esse povo a serem os poderosos nos dias de hoje, né? Aquele povo que fala, ah, tal pessoa é rica porque ela trabalhou e tudo mais. Sendo que, assim, é muito claro hoje, mas nesse momento que o Engels escreve e conta qual é a situação de vida, né? Fica muito claro, né, de como a riqueza é extraída da mais profunda exploração. O Engels conta como os bairros operários estão, assim, né? E ele fala que eles estão fétidos, cheios de lixo, que as ruas não são asfaltadas, que tem uma ventilação precária, né? Que as casas, na verdade, na maioria das vezes, estão porões, onde moram muitas pessoas juntas, e muitas vezes em espaços onde não tem nenhum móvel. O pessoal mora em casas que não tem nenhum móvel. Ele conta vários casos lá, né? E um caso entre vários que eu selecionei é de uma mulher que foi encontrada morta ao lado do seu filho na habitação onde ela morava, né? Ele pega lá o relato policial sobre a morte dessa mulher e o relato fala o seguinte, né? Abrindo aqui aspas novamente, né? Jazia morta ao lado do filho sobre um monte de penas, espalhadas sobre o corpo quase nu porque não haviam lençóis ou cobertores. As penas estavam de tal modo aderidas à sua pele que o médico só pôde observar o cadáver depois que o lavaram, e encontrando-o descarnado e todo marcado por picadas de inseto. Gente, é pesado, não é?
Muito pesado. Não, e pensar que hoje a gente vê a fila do osso, pessoas, tipo, morrendo de fome mesmo, tendo a produção de alimento avançado tanto, né?
E quantas pessoas estão em condições muito parecidas com essa, né? Que ele tá falando lá na Revolução Industrial, assim, né?
Sim.
Muito sério, né? Ele usa aí no livro vários relatos de jornais para mostrar a situação geral, né? Num deles, existe o questionamento de que na parte mais luxuosa da cidade vivem muitas mulheres abandonadas e envelhecidas pela vida na rua e expulsas da sociedade. Essa situação é muito grave, né? Nesse momento, existe concretamente uma transição mesmo, assim, na divisão do trabalho, né? Já que as mulheres entraram aos milhares nas fábricas, junto às crianças, e essa situação barateava todo o trabalho, já que elas recebiam muito menos. Inclusive, teve um monte de protestos nessa época aí, para quem estuda história também, né? Contra o trabalho feminino, que não trata disso exatamente no livro, né? Mas, assim, aconteceu muita revolta nesse momento, porque os homens trabalhadores, eles passaram a ver as mulheres como concorrentes, né? Sendo que, assim, é mais claro, né, do que nunca, que o grande inimigo é o capitalismo, que justamente degrada todos os tipos de relação e utiliza o trabalho feminino para poder pagar menos também, né, ao trabalho masculino, né? Mas voltando ao Engels, né, porque eu já vou me empolgando aqui, né, falando disso, né, frente ao emprego de milhares de mulheres que passaram a trabalhar muito nas fábricas, né, que passavam 12 horas dentro de uma fábrica e chegavam em casa completamente esgotadas, as relações familiares antigas degringolaram totalmente e se mostraram cada vez mais como uma relação de troca monetária. Então, a burguesia transformou a mulher em mais um instrumento de trabalho. A gente vai tratar mais sobre isso, né, ao longo dessa conversa nossa. Mas essa denúncia, ela é muito séria, né? Que mostra, ao contrário do que dizem os conservadores, que quem destrói as relações familiares é o capitalismo, né? Então, nossa, acho que isso é muito importante, inclusive.
Não, totalmente. E eu fico pensando como que, por um lado, a gente vai tratar aqui no podcast, né? Como que a família, o casamento monogâmico e tal, tipo, tem um conteúdo também opressivo para as mulheres. Mas também como que essa ideia de família do comercial de margarina, né, que o capitalismo vende, também, na verdade, ele é impossível de acontecer justamente porque o próprio capitalismo impede também, né, que as relações familiares se desenvolvam. Eu fico vendo as minhas companheiras de trabalho que eu sempre pergunto, e aí, o que vocês fizeram no final de semana e tal? E a resposta é sempre, pelo menos eu tive um tempo para poder ficar com meu filho, né? Com os meus filhos, com o meu companheiro, com a minha companheira, porque não tem um período, não tem tempo, né? Não tem possibilidades, assim, de viver também essas relações, né? Então, acho que mostra bastante esse caráter destrutivo da própria família, como que o capitalismo também vai minando, né? As relações, assim.
Nossa, totalmente.
E parte desse fim de semana, né, onde ele vai passar com a família, é também quando você faz a faxina, né? Ou seja,
exatamente.
Parte do descanso é também quando você tem que se dedicar às tarefas do lar, né?
Sim, o descanso é o trabalho, né?
É, organizar a reprodução da vida.
É muito tenso, né? Mas isso é importante porque, inclusive hoje, né, gente, que a gente tem que obrigado a ouvir Damares, né, esse tipo de gente, Bolsonaro, Mourão, né, que usam o mesmo discurso, né, que os comunistas querem acabar com a família e, na verdade, eles acabam com a família e qualquer possibilidade de relação que a gente possa ter familiar, né? Que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter, né? Então, acho que é uma denúncia que o Engels fez lá atrás e que é totalmente vigente até os dias de hoje, né? Então, voltando aí, né? O Engels conta de várias doenças que são impostas aos trabalhadores, né? Frente a toda a situação de vida que o pessoal estava enfrentando, né? Mas para pegar a situação das crianças, ele conta que o raquitismo era crescente entre os filhos dos operários e que essa doença era uma doença marcadamente inglesa, né? Então a gente vê como o avanço capitalista trouxe, né, para a grande massa da população mazelas assim, que nunca tinham sido vistas, na verdade, né? Uma situação de miséria, doença, degeneração que não era conhecida pela humanidade. Além de tudo isso, o Engels ele denuncia o crescimento vertiginoso da prostituição. Ele, numa parte, ele fala que tem cerca de 40 mil prostitutas que enchem as ruas de Londres, e que essa situação era fruto direto das mazelas da nova sociedade, que no final das contas jogava essas mulheres no abandono completo, ao ponto delas se verem obrigadas a vender o próprio corpo para sobreviver. E ele diz mais, ele diz que elas eram seduzidas, entre aspas aqui, por um bom burguês, né? E isso, enfim, também é uma denúncia muito forte, né, do papel da burguesia em relação às mulheres, né? Sem contar a denúncia que ele faz dos próprios patrões mais diretamente, né? Ele diz também em um momento que o industrial transforma sua fábrica em um harém, tratando a exploração das mulheres como um direito adquirido. Isso me faz lembrar muito daquele desgraçado dono da Casas Bahia, né, gente? Que, enfim...
Nossa, que ódio desse
escandaloso esse caso, né?
Nossa!
Muito ódio, porque você vê que esse mito do bom burguês self-made man, ele só é possível existir com base na opressão e na exploração, seja endividando a família operária com carnês a longo prazo que você nunca termina de pagar, ou seja, diretamente também, tipo, utilizando a sua influência e do dinheiro que tem, né, para usar as crianças, as mulheres, a seu bel prazer, transformando as mulheres em objetos de luxúria mesmo, né, como... se as mulheres fossem mercadorias que eles compram para poder satisfazer as suas fantasias,
seus desejos asquerosos, né?
Asquerosos. E o mais, acho que nojento disso é que é justamente desses burgueses, né? Desse bom burguês que vai sair o discurso mais conservador de defesa da família, da mulher, etc e tal, né? Da mulher bela...
Recatada e do lar.
Recatada, essa palavra nunca me entra na cabeça. Bela, recatada e do lar, né? Mas eles tratam as mulheres como objeto, eles que falam em defesa da família, que estupram crianças ou diretamente matam crianças, como foi o caso lá do Henri Borel, enfim. Essa burguesia, ela só pode mesmo transmitir esse nível de degeneração das relações sociais.
Sim, nossa, gente, eu tenho um nojo, um asco e um ódio desse cara, que assim, eu nem sei falar, nossa, coisa absurda. Mas enfim, para ir terminando essa fala aqui, eu queria ler mais um relato que tá no capítulo do livro, que trata sobre os diferentes ramos industriais, onde o Engels faz um estudo das fábricas de tecelagem, né? Onde grande parte das trabalhadoras são mulheres, né? Pra vocês terem noção, ele coloca que dos 419.590 trabalhadores fabris do Império Britânico, em 1839, 242.296 eram mulheres, e que entre elas, 112.192 eram menores de 18 anos. Nas fábricas de algodão, por exemplo, 56,25% eram mulheres. Nas de lã, linho e seda, as mulheres eram, respectivamente, 69%, 70% e 70,5%. Esses dados depois foram revisados, mas são parâmetros assim, bem próximos dos reais, para a gente ver como era massivo o emprego de mulheres nas fábricas naquele momento. Mas vamos finalmente ao relato, né, que eu anunciei e ainda não falei. Então, abrindo aí para o relato. MH, de 20 anos, tem duas crianças. A menor é um bebê, que fica aos cuidados do mais velho. Ela sai para a fábrica pouco depois das 5 da manhã e retorna às 8 da noite. Durante o dia, o leite escorre-lhe dos seios, ensopando-lhe o vestido. MW tem três crianças. Sai de casa por volta das 5 da manhã, segunda-feira, e só retorna no sábado, às 7 horas da noite. No seu regresso, tem tanto a fazer pelas crianças que não pode se deitar antes das 3 da manhã. Às vezes a chuva parece molhar-lhe até os ossos, e ela trabalha nesse estado. Afirma, meus seios me causam dores terríveis e com frequência escorrem a ponto de me deixarem molhada. Cara, assim, nem sei o que falar. Tipo, é muito brutal, realmente, a situação que ele encontra, né, e que ele relata como denúncia nesse livro. Né? Eu acho que esses relatos, eles dão a dimensão da coisa toda, né, que estava acontecendo. E eles estão no marco de denunciar que as condições de trabalho das mulheres que era muito brutal, já que elas eram obrigadas a voltar do trabalho depois de 3 dias de darem à luz, né? Eu me lembro quando eu estudei na Fundação Santo André e esse assunto era muito recorrente, assim, entre os colegas, né? E esse livro da situação da classe operária na Inglaterra, a gente também comentava muito sobre ele e a gente ficava, assim, chocado, pensando que as crianças, muitas vezes, as crianças operárias, né, recebiam nome só depois dos 5 anos de vida, porque a taxa de mortalidade era tão grande que elas não ganhavam nome antes dessa idade de 5 anos, né? Além disso, desses relatos, né, das mulheres perdendo leite nas máquinas, nas crianças que nasciam nas fábricas, né? Então, para mim, essas denúncias mostram que o Engels e o Marx puderam ver de forma profunda a situação da mulher operária e que apontaram, né, um caminho, que é o caminho da organização do proletariado para poder se emancipar dessa situação.
Com certeza, Má. E eu achei muito forte todos os relatos que você colocou. E eu acho que ajuda a gente a ver como que o Engels, né, ao analisar a situação da classe trabalhadora, ele já via ali que existia um setor, né, dessa classe, como você falou, era um setor novo, né, que estava colocado, mas que sofria ainda mais com a exploração, né, justamente porque o capitalista, ele se utilizava, e a gente pode dizer, né, que se utiliza da condição de ser mulher para submeter ainda mais essas mulheres à exploração do trabalho, às vezes até a exploração do próprio corpo, como a gente falou aqui agora, né, inclusive tratando aí do caso das Casas Bahia, dos casos nojentos. E eu acho que isso também a gente consegue ver em outras obras dessa parceria do Marx e do Engels, né? Eu queria também destacar aqui alguns trechos de outras obras que eu acho que ajuda bastante a gente ver esse sentido, assim, né? Uma é o Manifesto do Partido Comunista, né? Que é um dos principais livros e que diretamente eles dizem, assim, vou abrir aspas aqui, né? Eles dizem, pro burguês, a mulher nada mais é do que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção serão explorados em comum, conclui naturalmente que o destino de propriedade coletiva caberá igualmente às mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar as mulheres do seu papel de simples instrumento do trabalho, né? Então mostra bastante, assim, como eles também já viam a necessidade de lutar pela emancipação das mulheres lá no Manifesto do Partido Comunista, né? E também na Sagrada Família, que a Paty já colocou, eles partem de recuperar as ideias do socialista utópico Fourier, né, as ideias que ele tinha sobre as mulheres, e aí eles dizem, recuperando o Fourier, eles dizem, os progressos sociais e as mudanças de períodos se operam em razão direta do progresso das mulheres até a liberdade. As decadências da ordem social se operam em razão do decrescimento da liberdade das mulheres. Ou seja, o Marx e o Engels, eles também retomavam essa ideia, né, de que pensar o desenvolvimento da sociedade estava muito atrelado ao grau de submissão ou não das mulheres, né, de liberdade ou não das mulheres. E no próprio Capital, né, nem preciso dizer aqui que o Marx vai fazer várias menções à situação das mulheres, quando ele vai, por exemplo, falar da composição do Exército Industrial de Reserva, como também na exploração brutal do trabalho feminino e infantil. Mas eu acho que é com o livro do Engels, né, que todas essas questões vão se aprofundar, porque o Engels vai descrever em 1884, um ano depois da morte do Marx, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E não à toa tem essa ordem, né? Ele entende que existe uma ordem cronológica para esses três elementos, assim. a família, a propriedade privada e o Estado, para eles se desenvolverem. E ele escreve a partir dos escritos e anotações que são deixados pelo Marx, né? Ele continua, digamos, essas anotações, esses escritos, e chega nessa obra que carrega o nome dele, mas que também ali tem uma pitada do mar, do próprio Marx, assim. E aí eu queria pedir para a Paty dizer para a gente, né? Ela já começou colocando um pouco, mas por que, que essa obra é tão fundamental e é tão decisiva para os estudos de gênero?
Sim, essa obra, primeiro que acho que em vários episódios do podcast a gente sempre fala, né? Alguém cita essa obra porque ela é bastante fundamental e eu tenho certeza que, para mim, mudou muito a visão que eu tinha em relação à opressão, né? A opressão que a gente está submetido, mas que te dá uma outra perspectiva, né? Eu acho que muitas mulheres também tiveram ali os olhos abertos graças a esse livro, né? Esse livro que
você falou de patriarcado, tem que falar
com
desse
certeza.
Livro, né?
Não tem como não falar. Se não falou, tá faltando coisa aí. Essa obra, ela foi escrita 40 anos depois do livro que a Maíra contou aqui, que trouxe pra gente, né? Ou seja, quando o Engels tá escrevendo a situação da classe operária na Inglaterra, né? Ele vai denunciar brutalmente as condições de vida, especialmente das mulheres e da criança. Mas 40 anos depois, na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? Ele vai, tipo, agora pensar o que fazer. Né, diante dessa realidade, por que que ela existe. Né? Ele vai retomar, como a Flávia falou, escritos e anotações do Marx, né, sobre um estudioso, um antropólogo da época, né, que era chamado Lewis Morgan, para entender primeiro a origem dessas instituições, né, que muito tempo, no pensamento burguês, especialmente o liberal, né, e também no senso comum, consideravam como naturais os papéis de homem, da mulher, etc. e tal. E o interessante para o nosso episódio é que o Engels ele vai perceber que a opressão às mulheres foi parte fundamental da constituição histórica das instituições como a propriedade privada e o Estado, né? O ponto de partida fundamental é a visão materialista da história, que vai contrapor a ideia de que as coisas são tal como se apresentam, ou seja, naturais e imutáveis, né, para concluir que tudo tem história. E o surgimento da família, da opressão e da exploração também tem história. Ou seja, se tem origem, né, se não é natural, tem história, tem quando surgiu, pode também desaparecer. Né? E toda a parte antropológica do livro, né, que vai tratar... quem já viu o livro vai ver que são 9 episódios, né? Episódios não, capítulo. Mas toda a parte antropológica do livro, né? Que fala de consanguinidade, das gens gregas, iroquesas, romanas, germanas, enfim. Tudo isso vai se basear nos estudos desse antropólogo, Morgan, né? Com que se tinha até então, né? Ou seja, tipo, era bastante limitado ainda... o acesso a novas sociedades e tudo mais, era uma reflexão ainda muito crua, né? E é claro que com o passar do tempo, né, outros elementos vão surgir para permitir que os antropólogos pudessem ter uma visão mais ampla e mais precisa das sociedades antigas, né, tanto as ocidentais como as não ocidentais, e nesse sentido, a obra do Engels, né, embora na base antropológica da qual... ele se apoia, né, nos estudos Morgan, já tenha, tipo, coisas diretamente erradas, né, ou no mínimo imprecisas, né, só que o essencial do livro, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, é mostrar a relação que tem para o capitalismo, né, a exploração entre as classes e a opressão à mulher, e isso é o grande legado que o livro nos deixa, né. Logo no prefácio, o Engels ele vai apontar que, de acordo com a concepção materialista da história, o fator decisivo é, em última instância, a produção e reprodução da vida imediata. E aí ele explica que a produção e reprodução são de dois tipos, né? A produção dos meios de existência, ou seja, produtos alimentícios, roupa, habitação, instrumentos necessários para o trabalho, etc. E a produção do homem mesmo, né? No sentido da continuidade da espécie. E o Engels ele vai tentar resgatar a origem da opressão partindo de que ela não sempre existiu, que ela tem história, que essa origem está lá atrás, quando se desenvolve e avançam as forças produtivas e se formam as primeiras sociedades sedentárias, ou seja, lá no, num período que acabou sendo de forma, inclusive, equivocada, né, chamar de pré-história, né, mas que na formação dessas primeiras sociedades sedentárias, né, que vão se avançando os desenvolvimentos tecnológicos, né, dos instrumentos de produção, é que vai se localizar também o surgimento do excedente de produção, ou seja, da sobra, e a partir daí se começa, se tem, né, a primeira divisão do trabalho, separando o que é trabalho manual do que é trabalho intelectual, né, e que vai legar às mulheres as tarefas domésticas, né, e ao legar elas também as tarefas domésticas, elas passam a ser tidas como propriedade do marido, né, que para poder garantir o direito de herança, né, sobre o excedente de produção, sobre o que ele produz e sobra, né, ele vai submeter a mulher ali às suas regras para garantir a herança para os seus filhos, né? E o Engels, ele vai localizar, né, o surgimento desse antagonismo, né, desse antagonismo entre os gêneros, né, quando também vão surgir a propriedade privada e os antagonismos de classe, né? Ou seja, homem e mulher não são duas classes distintas, né, mas a opressão à mulher, né, os antagonismos entre os dois gêneros, né, eles vão surgir ao mesmo tempo que vai surgir a propriedade privada e os antagonismos de classe, né? E ele vai continuar no livro, né? Que ele diz assim: a sociedade antiga, baseada nas uniões gentílicas, vai pelos ares, em consequência do choque das classes recém-formadas. Ou seja, as uniões que não se baseavam na produção em si, ela deixa de existir em consequência das classes, né? E vai formar uma nova ordem social, né? Aí ele continua, né? Dá lugar a uma nova sociedade organizada em Estado, cujas unidades inferiores já não são gentílicas, e sim unidades territoriais. Uma sociedade que o regime familiar está completamente submetido às relações de propriedade, na qual tem livre curso as contradições de classe e a luta de classe, que constituem o conteúdo de toda história escrita até os dias de hoje. Ou seja, aqui ele já retoma, inclusive, a máxima do Manifesto Comunista, né, que é a história da humanidade até os dias de hoje, é a história da luta de classe. E o Engels tenta mostrar, então, nesse livro, essa relação entre os três pontos, né? O surgimento da família, da família patriarcal, né? Da propriedade privada e do Estado, demonstrando que a opressão às mulheres era anterior ao modo de produção capitalista, né? Ou seja, respondendo ali a pergunta da Joselita, o patriarcado, que é uma sociedade onde o homem domina, né? Ele vai existir antes do modo de produção da qual a gente vive hoje, né? E a relação dessa forma de organização da sociedade através da família monogâmica foi parte da criação da propriedade privada. A monogamia seria a forma de garantir que a herança passasse ao filho. E assim, a forma de organização do Estado, né, as leis e tudo mais, é para regular essas relações, né? É por isso que o Engels dizia que a família monogâmica foi a grande derrota do sexo feminino em todo o mundo, porque a mulher vai se ver degradada, transformada em serviçal, escrava da luxúria do homem, ou um simples instrumento de reprodução. E essa baixa condição da mulher, que se manifesta, sobretudo, entre os gregos nos tempos heróicos, e mais ainda nos tempos clássicos, foi gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas mais suaves, mas nunca e muito menos abolida. Nesse trechinho, que acho que é um dos trechos só tipo, mais famosos, né, do livro, ele deixa bem claro que a imposição da monogamia para a mulher, a gente tem que remarcar isso, né? Vai fazer com que a mulher tenha sua condição rebaixada a uma mera reprodutora, né? A um objeto dos desejos do homem, e que mesmo nas sociedades atuais, né, contemporâneas, que podem fazer o discurso que for em relação à mulher, somos todos iguais, isso não passa de uma maquiagem do capitalismo, no caso agora, né, mas de todas as sociedades que vieram depois, que não muda o papel que é destinado à mulher até hoje, né? E essa situação, né, que se aplica às mulheres vai também estar por trás depois de toda a ideologia que vai construir as atribuições do gênero feminino, né? Então, a ideia de que a gente carrega dentro de nós a herança da Eva, né? Veículo do mal que levou Adão à perdição, expulsão do Éden, né? É algo que marca todas as mulheres hoje em várias questões, né? Você provocou a violência, você quis, você não sei o quê, né? E essa herança, né, da Eva pecadora, da Eva que levou à perdição e expulsão do Éden, é que vai fazer com que a sociedade defenda, né, como parte da sua ideologia, a sociedade capitalista, que a mulher precisa ser disciplinada pelo homem, seja pelo pai, pelo marido ou pelo patrão, né? E essa disciplinarização, inclusive, do próprio corpo, da própria beleza, do que produz, enfim, de tudo.
Sim, inclusive, né, nos dias de hoje, né, com o avanço do capitalismo e tudo, né, a gente vê bastante, né, como também nesses termos aí, né, foi ficando cada vez mais colocada para a mulher essa submissão, né, num certo sentido. Mas também a gente vê muito organização feminina, né, e, enfim, luta, né, contra o patriarcado, assim, né. Eu acho que tudo isso que você falou, Paty, na verdade mostra por que esse é o livro de cabeceira aqui do podcast, né? Porque, enfim, né, é incrível assim pensar, né, como Marx e o Engels, eles teorizaram sobre a origem realmente das opressões, né? Eu lembrei muito, assim, estudando esses dias, da professora Lívia Cotrim, da Fundação Santo André. Gente, sério, eu tenho saudade sempre das aulas maravilhosas dela. Demais, assim, né? Ela ensinava a gente... o Engels, né, ela dava aula de antropologia e ela ensinava a gente o Engels, né, praticamente lendo realmente nas aulas dela A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada. Pegava e leia trecho por trecho. Ela falava, vocês vão entender isso aqui, gente. Então era bem pesado, assim, no primeiro semestre era esse livro, assim, o livro da Lívia era esse.
Caramba, né? Muito bom, hein?
Inclusive, né, sim, era maravilhoso.
Mais cursos assim nas universidades.
Sim.
Sim, com certeza.
Nossa, era muito bom. O curso de Ciências Sociais da Fundação Santo André tinha uma base de marxismo, assim, muito forte. Então, né, falava pro pessoal, nossa, eu adoro antropologia. A galera, nossa, você é doido? É, um pouco. Era essa antropologia que a gente tinha. Mas, enfim, eu gosto de antropologia, mas no geral também, tá, gente? Tenho que confessar. mas como eu falei já, né, tipo, a gente conversava muito, né, sobre as aulas da Lívia, que, enfim, ela... Infelizmente faleceu, tem alguns anos, mas assim, todo mundo segue sempre falando disso. Mas na época da faculdade a gente falava muito e a gente comentava bastante também sobre os estudos do Morgan, né? Que o Marx fez, né? Como a Paty falou, e que o Engels usou aí para ir tirando as conclusões sobre a evolução humana no marco da produção, né? E das relações sociais. E como esse livro, né, acaba cumprindo um papel de fundador, quase, né, do pensamento marxista sobre a questão da mulher. Eu lembro várias passagens do livro na voz da Lívia, gente. A louca. Mas o que eu queria ressaltar mesmo é que o livro, né, ele desnaturaliza a questão da opressão, que, como a Paty falou, é vista como algo natural, né? Então ele vai nos fundamentos mesmo da organização social para mostrar que a opressão à mulher é histórica e que tem diretamente a ver com a questão da propriedade privada e com o acúmulo, né, da produção de mercadorias, né? Isso porque na Origem da Família, o Engels mostra, né, como a Paty falou, que a primeira forma de propriedade foi a do homem sobre a mulher e os filhos, né? Isso tem a ver com o direito à herança e tudo mais. Nas aulas da Lívia, falando mais um pouquinho disso, ela fazia uns desenhinhos toscos, assim, pra gente ver como era a organização gentílica e tudo mais na lousa, né?
Ai, que demais.
E pra entender historicamente, assim, as mudanças na forma de família, né? Até o advento da propriedade privada. E ela comentava sobre a Grécia, né? Mostrando o papel da mulher, ela inclusive falava dos poemas gregos que colocavam meio essa transição do papel da mulher na sociedade e tudo mais, assim, né? E mostrando isso, né? Como foi essa transição de uma sociedade que era matrilinear, né? Que não tem nada a ver com o patriarcado, né? Já que o patriarcado é a submissão de um gênero em relação ao outro, ou seja, a submissão da mulher em relação ao homem, que é diferente da matrilinearidade, né? Que, na verdade, é relacionada à linhagem materna, né? Essa divisão do trabalho a partir da propriedade privada foi considerada pelo Marx e pelo Engels como a primeira divisão sexual do trabalho, né? Portanto, a constituição do patriarcado, ela não é natural, ela é social, e no capitalismo a gente vê como em nenhuma outra sociedade a perversidade, né, dessa divisão. É como a gente cansa de afirmar aqui, inclusive hoje, já afirmamos e agora eu vou afirmar mais uma vez, o capitalismo se utiliza das opressões para poder explorar ainda mais a classe trabalhadora, né? Isso que a gente está tentando também mostrar aqui durante o episódio.
Sim, e ao mesmo tempo, né, Má, acho que é importante a gente colocar aqui que o livro do Engels, ele foi e ele é muito criticado, né? Porque ele se baseia bastante nos escritos do Morgan, né? A Paty falou um pouco, né? Que é um autor considerado um dos expoentes do evolucionismo cultural, né? Que é essa ideia de que o desenvolvimento da sociedade, ela tem um segmento contínuo em etapas que vai da selvageria, passa pelo barbarismo e chega aí na civilização, né? Existe muita confusão e muitos vieses, assim, nessa crítica feita ao Engels, né? Primeiro, eu acho que se assume de forma muito rasa que o Morgan era igual a outros autores evolucionistas, né? O que não é verdade. As próprias passagens na obra do Morgan que tratam dessa evolução linear, elas não são as mais frequentes e nem as mais importantes da obra dele, assim. Depois, como foi um tema bastante criticado pela própria antropologia, pela pós-modernidade, né? O livro do Engels, ele acaba sendo criticado como grande exemplo de que o marxismo seria teleológico, né? Ou evolucionista. Essa crítica, acho que é muito incorreta, né? Bastante incorreta. Ela adquiriu certa fama, inclusive, porque, de fato, as tradições stalinistas transformaram as análises históricas do Marx e do Engels, né? Sobre a origem do capitalismo, numa teoria da história etapista, linear e evolutiva. Mas, de forma alguma, essa crítica é verdadeira, se tratando aí dos fundadores do marxismo, se tratando do Marx e do Engels. Inclusive, o Engels parte, né, de dizer no livro, lá no início, de que a classificação feita pelo Morgan permanecerá em vigor até que uma riqueza de dados muito mais considerável nos obrigue a modificá-la, né? Ou seja, ele entendia que se tratava de uma classificação provisória, né? Não de uma descoberta de uma lei natural da história, assim, né? Como claro. Querem pintar ele. E também, eu acho que...
Ele é... Pensamento científico para ele é muito importante e ele sabe que mais dados vão trazer mais visões.
Exatamente, né? Vão poder avançar ali, né? E também eu acho que é importante lembrar que hoje uma imensa quantidade de historiadores marxistas e não marxistas também reconhecem que o Marx e o Engels descreveram os momentos históricos do desenvolvimento do capitalismo na Europa Ocidental, né? Nem o Engels, nem muito menos o Marx, eles queriam criar uma teoria que funcionaria, né, de antemão para qualquer sociedade, para qualquer região, assim, né? Por sinal, o Marx, inclusive, nas cartas que ele trocou com a Vera Zasulich, né, em várias outras situações, ele deixou claro o absurdo que era a acusação de que a sua teoria era de uma história teleológica, universal, né? A gente tratou mais disso, inclusive, no Falando em Marx, né, com a Letícia Parks e com o Yuri Tonello, que eu indico aqui, inclusive, a todo mundo, no episódio Marx, antirracista e anticolonial. E no caso do Engels, eu vejo, inclusive, como muito estéril, assim, essa crítica, né, se basear nessa crítica, que é equivocada, para negligenciar a importância do livro dele, né? Porque a análise dele materialista, que vê que a opressão à mulher coincide com a primeira divisão da sociedade em classes, ela é fundamental para entender o surgimento do patriarcado e permanece muito válido, eu acho, que até os dias atuais, né? E tem outra crítica também que essa obra do Engels vai sofrer, que é de que ele separa a esfera da produção da vida e a esfera da reprodução, né? Quando ele diz, inclusive, um trecho que a Paty já citou, mas vou citar de novo, porque essa é a crítica que fazem, né? Que diz assim, ele diz, né? Segundo a teoria materialista, o fator decisivo na história é, em última instância, a produção e reprodução da vida imediata. Mas essa produção e reprodução são de dois tipos. Por um lado, a produção dos meios de existência, os produtos alimentares, vestuário, habitação e os instrumentos necessários para produzir tudo isso. Por outro lado, a produção do próprio homem, a continuação da espécie. A ordem social em que vivem os homens, em uma determinada época ou país, é condicionada por esses dois tipos de produção. Pelo grau de desenvolvimento do trabalho, por um lado, e da família por outro. E é uma crítica feita pelas feministas da teoria da reprodução social, né? Inclusive a Sue Ferguson é uma das que faz essa crítica. A gente também tratou desse tema, da teoria da reprodução social, aqui nos nossos episódios do podcast, quem quiser conferir lá.
Fantástico esse episódio, inclusive.
Ah, sim, é muito, muito bom esse episódio. Então também deixo essa dica. Mas que eu vejo assim como uma companheira nossa, a Ariane Dias, ela disse, né, nos textos dela, que chama o marxismo e a opressão à mulher. Ela fala que o Engels, na verdade, isso que as feministas da reprodução social criticam é o que ele traz de novo, né? Que não é que ele separa, mas é que ele vê que a opressão às mulheres está situada, está entrelaçada com a produção capitalista, né? E, portanto, está no plano teórico da produção social. E que, assim, tem que ganhar, sim ou sim, centralidade nas análises marxistas, né? E, na verdade, ele também está vendo que a emancipação das mulheres está situada tanto no plano da produção como também da reprodução, né? Porque também ele vê que só é possível emancipar a mulher quando a família, o casamento monogâmico, deixarem de existir enquanto dependência econômica obrigatória, né? Acho que se liga também a todo o debate que a gente quer fazer aqui também da socialização das tarefas domésticas. Então eu vejo mais nesse sentido, assim, a crítica que fazem ao Engels nesse livro.
Sim, claro. E retomando aqui a pergunta, né, da ouvinte do programa, a Joselita Santiago, né, a gente sempre afirma que o patriarcado é anterior ao capitalismo, né, e na mesma medida a gente afirma também que o patriarcado é um dos pilares do capitalismo. Né, a opressão às mulheres, ela é servil ao capital na medida que primeiro rebaixa os salários do conjunto da classe trabalhadora, né, aumentando as taxas de exploração e de apropriação da mais-valia, né. Isso, no episódio do Marx, fazendo propaganda, né? A gente coloca bastante esse sentido que o Marx dá, né? É, também, como acho que a Flá citou, né? Tipo, cria um enorme exército de reserva, de desempregados e tudo mais, que faz com que os operários passem a competir entre si pelo emprego, rebaixando também os seus salários, né? Mas, além disso, a sofisticação da opressão, né, através do consumo desenfreado, vai criar também padrões de beleza artificiais, né, que vai sustentar todo um mercado da moda, né, de fármacos, cirurgias estéticas, harmonização facial, seja lá o que for isso. E todo o mercado da moda, então, né, tipo, cada dia, sei lá de onde eles tiram tanta ideia para umas roupas, que só Jesus, né? Mas que é para consumir, né? Tipo... isso tudo vai movimentar cosméticos, então, tipo, é tanta cor de batom que você não diferencia, né? Que a gente não. O olho nosso não é capaz de diferenciar tantos tons, né? Mas que isso tudo por si só, né? O problema não é ter esses produtos, nada disso, né? Mas é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, que além de endividar as mulheres, né, vai buscar manter elas disciplinadas, rebaixando o seu próprio valor como indivíduos, né? Porque a gente só passa a valer alguma coisa nessa sociedade na medida que a gente é capaz de se manter jovem, de se manter bonita, de se manter produtiva, enfim. Por isso que pensar a emancipação das mulheres, né, não é uma tarefa fácil. Não é possível, né, a gente conquistar uma igualdade real das mulheres, né, e o fim da opressão no capitalismo que faz com que o nosso valor, que faz com que as mulheres valham menos, né? Elas envelhecem, a gente tem prazo de validade, a gente tem embalagem ruim, eles jogam fora, enfim, as mulheres são tratadas como descartáveis, né? Então, a real igualdade mesmo das mulheres, né, e o fim da opressão só vai se dar pela destruição de toda essa roda de exploração, né, que o capitalismo movimenta, né? Então, o fim do capitalismo, né, é a condição necessária para que se tenha, para que as mulheres possam se emancipar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso a gente ver que só o fim do capitalismo não vai ser a garantia da emancipação dos oprimidos, né? A emancipação das mulheres, embora seja um ponto necessário, daí, inclusive, as tarefas que a gente tem agora em relação à luta das mulheres, né? Todos os preconceitos, os estereótipos de gênero que estão reproduzidos para sustentar a discriminação das mulheres, né? Eles estão incrustados nas condições materiais de reprodução e produção social capitalista, né? E nesse sentido, é mais fácil a gente tomar o poder do que dissolver a opressão, né? Tanto que o Trotsky, ele falava, né, diante da Revolução Russa em 17, né, que a tomada do poder era apenas 10% das tarefas da revolução, né? Para acabar com o machismo, com a herança patriarcal, era preciso uma revolução dentro da revolução que modificasse as condições materiais que possibilitaram a existência desses preconceitos de gênero, né? O Lenin, na Rússia Soviética, né, ele vai ser taxativo em falar que a igualdade perante a lei não é igualdade perante a vida. Ou seja, que para superar a herança patriarcal e definitivamente emancipar as mulheres, não bastaria apenas leis que impusessem o fim da desigualdade por decreto, né? Ou seja, só para abrir um parênteses aqui, né? O pessoal da direita fala, mas a diferença salarial não existe mais, porque a lei diz que não pode ter. Na mesma função, a pessoa recebendo diferente. Só que o que o capitalismo faz? Ele atribui valores diferentes ao trabalho a partir do que é considerado trabalho de mulher, né? Ou seja, os trabalhos tidos como de mulher ligados ao cuidado são os mais precarizados, como a limpeza, como o cuidado dos doentes, como o ensino básico, né? E não são porque valem menos se a gente for pensar no quão essencial é para a sociedade. É porque o capitalismo trata como trabalho de mulher e, portanto, mais barato, né? Então, nesse sentido, não basta só eu ter uma lei que coloque que não pode ter desigualdade salarial, né? Para superar a herança patriarcal, é preciso batalhar primeiro pela consciência dos trabalhadores, né, para exterminar da cabeça qualquer resquício da ideologia burguesa e patriarcal. Isso é importante porque a gente não tem fetiche em relação à classe trabalhadora. Inseridos na sociedade capitalista, os preconceitos, a ideologia, como Marx colocava, né, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, também vai se expressar na classe trabalhadora. E nesse sentido, o debate firme ali, a necessidade de fazer com que a classe trabalhadora como um todo, homens e mulheres, tomem a questão da luta das mulheres, né, as demandas das mulheres como sua, é fundamental para abrir a consciência dos trabalhadores, né? A revolução dentro da revolução, né, é justamente você criar condições materiais para que a libertação das mulheres, né, no caso da Rússia, né, da Revolução Russa em 17, como exemplo, né, para que fosse possível essa libertação, né? E nesse sentido, os bolcheviques na Rússia foram exemplares, né, em mostrar como criar as condições materiais para varrer a ideologia burguesa, pensando medidas como a socialização das tarefas domésticas, com creches, lavanderias públicas, restaurantes públicos, onde o trabalho que era feito de forma gratuita pelas mulheres nos lares, né, passasse a ser remunerado e feito de forma social, pública, né? O objetivo era justamente livrar as mulheres do trabalho doméstico do lar para inserir elas na vida pública, para que elas se livrassem da dependência material que o casamento impunha a elas e pudessem ter uma vida social para além da família, né? E nesse sentido, libertá-las do jugo do marido, do pai. Além disso, né, os russos eles também vão se debruçar na questão do divórcio, né, possibilitando o divórcio por carta, para que a mulher não fique sujeita à decisão do marido, né, o direito ao aborto como um direito do próprio corpo, para que a mulher decida numa sociedade onde a maternidade, como a sociedade capitalista, né, ainda era negado que elas pudessem decidir em relação ao próprio corpo, né? Enfim, todas essas conquistas que a Revolução Russa vai debater e vai conquistar, né, há mais de 100 anos atrás, mostraram que um Estado operário pode ser mais avançado do que um Estado capitalista, mesmo 100 anos depois, onde os direitos, né, esses direitos simples, como restaurantes públicos, lavanderias, para que o trabalho não recaia sobre as mulheres, o direito a aborto, né, é negado até os dias de hoje, né? Então, esses revolucionários, né, eles viam que as próximas gerações, libertas da dupla jornada, não remunerada, da exploração do seu trabalho para o lucro dos capitalistas, né, poderiam dissolver todos os preconceitos sexistas e, enfim, encontrar novas definições para o amor que não fossem vinculadas a um sacrifício silencioso da mulher, né, ao trabalho invisível, à entrega incondicional da mulher que faz comida para a família por amor, né? Então, a mudança na forma como a sociedade se organiza, trabalha, produz, poderia legar às futuras gerações pensar outras formas de amor que fossem muito mais livres, né? Então, nesse sentido, assim, a gente não pode prometer o socialismo, por si só, vai ser o paraíso imediato para todas as mulheres, né? Mas é certo que a luta por uma sociedade sem exploração do trabalho humano em benefício de uma minoria parasitária que impõe a submissão das mulheres no trabalho diário, invisível, gratuito, de reproduzir essa imensa força de trabalho, é a única luta que vai tornar possível hoje a nossa vida ser vivida, né? E a esperança de que, a partir dessa batalha hoje contra esse sistema capitalista, né, disputando a consciência dos nossos companheiros, é que vai tornar possível uma sociedade, de fato, liberta de toda a opressão e exploração.
Nossa, Paty, muito bom tudo que você falou. Eu acho que a gente já pode dizer que esse episódio está sendo, assim, uma reivindicação grande do marxismo em relação à questão da mulher, né? Sobre o Marx e o Engels, eu acho que não ficam dúvidas, assim, da enorme contribuição que eles deram também à causa das mulheres trabalhadoras. Para mim é muito forte a afirmação de que os capitalistas barganham com o trabalho feminino para aumentarem seus lucros, né? Quando esses dois revolucionários eles se debruçaram para entender como funciona o capital, eles puderam entender que o trabalho feminino era o mais barato e que o capitalismo transforma as relações de amor em relações monetárias. Inclusive, no episódio sobre o feminismo e Marx, as camaradas citam um livro que eu também li, né, que inclusive, né, também é um dos que está emprestado aí, que eu estou tentando resgatar. Se tiver com você...
Devolva!
Se tiver com você que está ouvindo esse podcast, me devolva.
Podcast para avisar para a galera, devolver o livro.
Quer ver, né, o desespero até onde ele chega. Mas enfim, esse livrinho é um livro escrito do Marx sobre o suicídio. Acho que vocês já devem ter lido. Sim. Também. Vocês já leram, gente? É muito bom.
Meu, é fantástico.
Sim, é muito bom.
É muito sensível.
Demais. E ele tem esse método do Engels aí também, de ficar analisando várias fontes de jornais, né, relatos policiais e tal, para debater justamente que o suicídio é algo que acontece recorrentemente. E ele mostra nesse livro que as mulheres, fruto da opressão, são as que mais se suicidam. Então, assim, até para discutir a questão do suicídio, os caras tratam sobre a questão da mulher, assim, né? Eu acho muito interessante, eu recomendo. Pra quem não conhece, assim, que conheça, é um livrinho pequeno, muito, muito, muito bom, assim. Eu vejo que esse debate, então, né, sobre a questão da mulher, ele estava na raiz do pensamento marxista, né? Foi apropriado, né? E avançou muito, né? Quando a gente analisa depois o feminismo no Lenin e no Trotsky, né? Tem também episódios maravilhosos, para quem não escutou, super recomendo, né? Sobre o feminismo no Lenin e no Trotsky, né? Mas para colocar algumas questões, né? Porque em 1923, o Trotsky escrevia assim, né? Se realmente queremos transformar as condições de vida, devemos aprender a olhar para elas com os olhos das mulheres. Né? Ele dizia isso afirmando que as mulheres tinham sido as que mais sofreram com o passado e também por isso seriam as mais duras combatentes pelo novo mundo. E eu queria ressaltar que ele escreveu isso, gente, em 1923. Tá? Ele escreveu sobre a opressão às mulheres em meio a uma enorme convulsão social que estava acontecendo na Rússia, tá? Então, assim, para mostrar que, tipo, o papel que ele via para a questão da mulher não era minoritário nem nada disso. Ele estava escrevendo isso num momento, assim, tipo, enfim, que tudo estava acontecendo ali, né? E a Paty colocou, né, sobre o Lenin e tudo mais, né, a forma como ele via, né, a opressão à mulher, tipo, o ódio que ele colocava, né, para falar sobre o trabalho doméstico e a necessidade de libertação das mulheres, né? Eu acho que esses exemplos, e teriam muitos outros, na verdade, mostram como os revolucionários sempre enxergaram a questão da mulher e servem também para afirmar o caminho da unidade das fileiras operárias para combater as opressões e o jugo do sistema capitalista.
É para não ter dúvida do papel do marxismo quando a gente está falando das opressões das mulheres, né? Muito bom. E depois disso tudo, a gente queria agradecer a Paty, maravilhosa, por esse episódio, que foi excelente. Obrigada, Paty.
Gente, foi um prazer. Amo Engels, que homem.
Volte sempre.
Com certeza.
E agradecer todo mundo que tá nos ouvindo, né? Chamar todo mundo para interagir com a gente pelo Instagram, mandando as suas opiniões, né? No Instagram Feminismo e Marxismo. E no nosso também, Maíra Machado, Flávia Teles. E eu queria também chamar todo mundo para conhecer mais a sessão de gênero do Esquerda Diário, da qual a Paty faz parte, né? A gente tá com alguns temas quentes lá sobre a questão de gênero, sobre, enfim, vários debates políticos nacionais, internacionais. E um dos temas que a gente tá tratando agora é o tema do aborto, que é constantemente atacado pela direita, pela extrema direita, né? Mas que a gente sabe que não vai ser com a conciliação de classes que a gente vai conquistar esse direito. Por isso que a gente também tá fazendo elaborações sobre a declaração recente do Lula, os motivos dos governos do PT não ter legalizado o aborto e como que isso está colocado ainda menos agora, né, com Lula, Alckmin, também aí sobre a crise histórica do PSOL, que vem conciliando com os nossos inimigos, como o próprio Alckmin e a Rede. Enfim, vários debates sobre gênero, sobre política, sobre vários temas, e eu queria chamar todos vocês a conhecer, curtir e compartilhar. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um desses bons temas sobre o feminismo e o marxismo. É isso, até mais!
A verdadeira igualdade entre homens e mulheres só pode, ou assim estou convencido, tornar-se realidade quando a exploração de ambos pelo capital for abolida e o trabalho privado transformado, o trabalho privado de casa, em uma indústria de caráter público. Essa é uma frase do Engels presente em Carta, de 1885. É isso, gente. Curtam e compartilhem.